O tempo está sempre correndo. Todos os dias vêm e vão. E uma vez será o último. O último dia, a última hora. Todos nós sabemos que o tempo da graça teve um início e terá um fim. No tempo da graça, houve a primeira hora, o primeiro dia, a primeira semana e assim por diante. E agora o tempo está voltando atrás. Nós chegaremos ao último ano, ao último mês, à última semana, ao último dia, à última hora, e depois ao último momento, que será o momento em que teremos concluído a nossa caminhada, e então veremos a face do Senhor. E se pensamos que pode ser a qualquer momento, porque ninguém sabe quando será o último dia, a última semana e qual será o último ano. Uma coisa sabemos, o tempo está chegando ao fim e a vinda do Senhor está cada vez mais próxima. E é por isso que queremos fazer tudo o que pudermos para que esse chamado chegue aos confins do mundo. Nós tivemos muitos anos nos quais, aqui nesse país e na Europa, deixamos passar o chamado e então Deus abriu mais portas. E isso está acontecendo, como constatamos ainda hoje. É um pouco árduo, mas conscientes que o tempo não será muito mais longo. Não precisamos nos relaxar, mas podemos sair para trazer essa mensagem maravilhosa. De fato, temos um pleno evangelho que inclui tudo o que Deus prometeu. Isso não é uma coisa banal, não é palha vazia, mas cheia de trigo nas espigas. Você sabe, o irmão Branham mencionou repetidamente esses três estágios. E o último é a colheita de toda a vida, que é colhida através do talo e da espiga e acima como trigo, exatamente como foi colocado na terra. Nós estamos vivendo no tempo em que essas coisas estão chegando ao fim e a colheita está madura e será colhida. E em um determinado lugar, irmão Branham realmente disse que Deus trará a colheita e também a ceifeira, assim ele chama, ele terá para fazer tudo isso. E não podemos prever em detalhes como isso acontecerá, mas uma coisa sabemos, acontecerá porque Deus o disse. E nós colocamos nossa confiança já há muito tempo, não em nós, mas no Senhor e na sua graça. Todos fizeram isso, Abraão fez, Isaac fez, Jacó fez, todos os homens de Deus fizeram isso. Eles depositaram sua confiança em Deus. E nós vemos com Abraão, quando Sara, de repente, perdeu sua confiança em Deus, ela falou com ele, vamos ter um filho com Agar, para assim cumprir a promessa. E o que aconteceu? Foi uma coisa que não trouxe bênção, porque estava fora da promessa de Deus. Deus deu promessas e ele zela por sua palavra para cumprir essas promessas. tudo o que for feito no reino de Deus e estiver fora das promessas de Deus não será uma bênção, mas uma desgraça. E é por isso que queremos reconhecer a vontade de Deus e pedir-lhe por graça para poder fazer também essa vontade de Deus. Vocês sabem, até onde podemos ver, recebemos, pela revelação da palavra, uma profunda introdução às Santas Escrituras. Nada foi ocultado de nós, mas Deus prometeu concluir todas as coisas nos dias da voz do sétimo anjo e revelar o que deveria ser revelado. E estamos vivendo nesses dias e nada mais será acrescentado ao testemunho completo das Santas Escrituras e ao que Deus revelou. Temos muito já a fazer para processar isso, para sermos obedientes e garantir que Deus se manifeste e chegue ao seu direito naquilo que nos foi comunicado e revelado pela graça. Eu gostaria, de todas as formas, não perder a oportunidade para expressar minha gratidão a Deus e a vocês, especialmente aqueles que se esforçam tanto, e então surge a pergunta, por que é dirigido, por que vamos aos cultos? Certamente não para ouvir uma pregação dada por uma pessoa sobre Deus, mas para ouvir o falar de Deus diretamente. Nós não estamos aqui para falar sobre Deus. Isso o mundo inteiro faz. Nós estamos aqui para permitir que Deus fale conosco. Nós estamos aqui para que Ele possa falar conosco por meio de Sua palavra e de Seu Espírito. E quando ontem ouvimos o testemunho do irmão Branham, ficamos bastante envergonhados ao perceber que somos crentes há muitos anos e temos tão poucas vivências com Deus para mostrar. Eu não estou falando das vivências que cada um pode fazer, mas da vivência direta de Deus, daquilo que tem mãos e pés e se torna uma bênção para outros. Nós ouvimos isso de Abraão. Deus falou com ele e ele falou com Deus. E mais uma vez o Senhor falou e respondeu novamente. Há pessoas que tiveram comunhão com Deus e surge em nós o desejo de sermos classificados nessas fileiras. Pessoas que têm uma conexão com Deus, a quem Ele pode falar, a quem Ele pode confiar Sua palavra, a quem Ele pode dar o Seu Espírito e a quem Ele pode abençoar e tornar uma bênção. Se nós, às vezes, mencionamos certas coisas do passado, é apenas para esclarecer e constatar que Deus tem um caminho. E se saímos desse caminho divino, então tudo dá errado. E às vezes, assim já foi no tempo do irmão Branham, as pessoas ficavam muito zangadas e vinham até o irmão Branham e diziam: pare com isso de uma vez por todas e deixe as mulheres em paz. Sim, ele disse, se eles tivessem entendido o que Deus queria lhes dizer, então eu poderia trazer outra coisa, mas eles ainda não compreenderam. Não é uma coisa fácil. Vocês pensam que foi fácil para Paulo, quando ele teve que obedecer à ordem do Senhor de que as mulheres deveriam ficar caladas na congregação? Vocês acham que isso o tornou popular? Não, nunca. Mas isso eu quero dizer a vocês. Se as mulheres estão em silêncio, então tudo fica quieto. Então tudo fica quieto. Sim. E precisamos dessa paz divina com tanta urgência, tão urgente. Não pensem que Deus deixou vir um único mandamento sequer sem ter uma razão para isso. E não estamos lidando aqui com Paulo, um fazedor de tendas, mas com Paulo, um homem de Deus que agiu em uma comissão divina. E ele diz aos Gálatas: se busco o favor dos homens, então não sou sequer servo de Deus. Está se tornando cada vez mais difícil, porque vivemos em uma época em que todos estão buscando os seus direitos e também defendendo-os. É por isso que está se tornando cada vez mais difícil para que Deus chegue ao seu direito com todos nós. Aqui, em Gálatas 1, Paulo escreve, no versículo 10, porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Essa é uma coisa. Não podemos agradar a Deus e as pessoas ao mesmo tempo e ao mesmo tempo agradá-las. E se nós nos reunimos com o povo de Deus, então é para sermos ensinados por Deus, para aceitarmos a sua palavra e deixá-la valer e passarmos pela correção divina. Aqui, na carta aos Gálatas, como já lemos sobre Abraão, está escrito em Gálatas 3, gostaria de ler, a partir do versículo 6, assim como Abraão creu a Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé, esses são filhos de Abraão. Mas como a Escritura previu que Deus justificaria as nações por causa da fé, ela proclamou antecipadamente a promessa de salvação a Abraão. Quando lemos o Antigo Testamento, então não conseguimos entender muito bem essa promessa de salvação. A promessa sim, mas a promessa de salvação, vocês sabem? Em cada promessa de Deus, havia salvação de Deus ligada a ela. E se estiver escrito apenas promessa no Antigo Testamento, então, da perspectiva do Novo Testamento, a salvação de Deus está ligada a essa promessa de Deus no Antigo Testamento. O que foi quando Deus prometeu a Abraão? Depois de 400 anos, tirarei seus descendentes da terra estrangeira. A salvação de Deus foi concedida a eles e eles foram conduzidos para fora. E Deus os abençoou e esteve com eles e os acompanhou. Aqui está o termo promessa de salvação. Ela proclamou antecipadamente a promessa de salvação a Abraão. Não apenas promessas de Deus, mas promessas de salvação. Promessas de Deus nas quais a salvação de Deus é prometida e pode ser realizada naqueles que creem. E esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Ele foi o prometido que veio, e nele todas as promessas de Deus são sim e amém, por Jesus Cristo, nosso Senhor, através de nós. Se tivermos compreendido isso na fé, não apenas promessas, mas promessas divinas, que tinham a salvação de Deus embutida nelas, E nós que recebemos essas promessas de salvação de Deus, nós vivenciamos a salvação, a graça e a redenção de nosso Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor. E não permitimos que ninguém nos roube isso, porque Deus nos deu e Ele guardará também isto em nós. Então, lemos aqui no versículo 14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. São promessas de salvação, bens de salvação, são coisas divinas que nos foram prometidas e dadas a nós em Cristo pela graça. Porque assim que lemos aqui, a bênção prometida a Abraão deveria ser dada aos gentios em Cristo Jesus. Portanto, a salvação, a graça e o perdão já estavam nas promessas que Deus fez a Abraão. Já era um prenúncio do Novo Testamento, da aliança que Deus faria conosco. Nós já ouvimos, Abraão ofereceu sacrifícios e a escuridão se instalou. O que aconteceu quando Cristo foi crucificado? O sol perdeu seu brilho, a escuridão se instalou, as rochas racharam e houve um terremoto, mas a aliança de Deus foi feita com a humanidade. E depois dessas trevas, entrou uma manhã brilhante e eterna, amanheceu para todos aqueles que se tornaram crentes em Jesus Cristo. Nós já temos o Evangelho em todas essas coisas, temos a graça, temos a salvação, tudo isso já foi incluído. O que aconteceu? Deus havia estabelecido um tempo certo para tudo. E esse tempo Ele não revelou a eles, mas apenas as coisas, não o tempo, somente a coisa em si. Assim podemos hoje olhar para trás e ver como Deus cumpriu tudo de forma maravilhosa. Foi ao meu próprio coração ontem à noite, quando o Senhor deu continuidade àquilo que o irmão Branham lhe havia prometido, e lhe perguntou: você cumpriu a sua promessa? E ele disse: sim. E então veio a resposta: eu sou o Criador dos céus e da terra. Eu cumprirei o que prometi e não te deixarei nem te abandonarei. O que foi isso? A fidelidade de Deus. Isso nenhum ser humano pode descrever. Paulo coloca isso assim de forma: mesmo que sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Esse é o nosso Deus em quem cremos, que sabia o que Ele faz antes de ter começado a fazer algo. Na eternidade, Ele fez esse conselho de salvação e vemos de forma puramente externa, justamente nessa geração, que a palavra de Deus está sendo cumprida no povo terreno de Israel de forma tão maravilhosa. E não há nenhum poder inimigo na terra, nenhuma resolução da ONU, absolutamente nada. Deus zomba de todos eles, porque Ele está com o seu povo. E Ele fala por meio do profeta Isaías: eles podem tomar uma decisão, mas eu a impedirei. E assim é até hoje também. Quando se sabe, e por exemplo, se ouve, é falado de Gaza, é falado sobre Golã e assim por diante, então se abre a Bíblia. Eu disse isso em Zurique no domingo, então se lê a palavra Gaza algumas vezes e a palavra Golã algumas vezes e constatamos que pertence à área que Deus prometeu ao povo de Israel, então Deus disse a Josué, onde quer que você pisar com os teus pés, eu dei a terra para você e para os seus descendentes para sempre. E quando esses descendentes retornarem para reivindicar essa terra que lhes foi dada para sempre, então vamos abençoá-los no nome do Senhor e dizer que Deus esteja com vocês e nós agradecemos a Ele juntamente com vocês por ter sido restaurado a vocês pela graça. Vocês, eu já vi algumas pessoas são crentes, às vezes o olhar é um pouco incrédulo, mas isso não importa. Eu vou dar rapidamente a passagem bíblica para que vocês possam percebê-la. Em primeiro lugar, gostaria de ler de Josué 10, Josué 10, a partir do versículo 8. E o Senhor disse a Josué, não os temas, porque os tenho dado na tua mão. Nenhum deles te poderá resistir. E Josué lhes sobreveio de repente. Até aqui, vocês podem ler. Eles usaram da espada. Eles usaram uma espada natural para tomar posse da terra natural a fim de expulsar ou destruir seus inimigos. Nós, como congregação do Senhor, temos que usar a espada do Espírito, ou seja, a palavra de Deus, para destruir o poder do inimigo. E Paulo diz, eu não golpeei o ar, mas destruí conscientemente a fortaleza de Satanás. O que é isso? Também nós não atacaremos no ar, mas com a espada do Espírito teremos que atacar o inimigo. Batemos no ar com o punho e então não machucamos nada. Mas se nos foi dada a espada do Espírito, então devemos usá-la pela graça e pelo poder de nosso Deus. A palavra Gaza, vocês leem no capítulo 10 de Josué, no versículo 40 até o fim, até 42. Josué 10, de 40 a 42. Vocês leem pela segunda vez em Josué 11, a partir do versículo 21 até 23. E vocês leem pela terceira vez em Josué 13, qual seja, no terceiro versículo. E quando os inimigos de Israel disserem que a faixa de Gaza, como eles chamam agora, deve ser devolvida, então isso é conversa fiada. A partir de Deus, essa área pertence ao povo natural de Deus. E ai deles se afastarem um palmo dela. Aplicado a nós, como congregação do Senhor, deveríamos estar cientes que Deus fez a restauração passo a passo e que Ele lidera sua congregação e que não podemos abrir mão de nada que tenha se tornado precioso e valioso para nós. O que nós tocamos com as nossas mãos, o que os nossos olhos viram da palavra da vida, isso nós proclamamos a vocês e não estamos dispostos para dar sequer a menor parte desta restauração da palavra novamente. Há inimigos que estão muito, muito próximos e eles estão atacando exatamente as áreas que eles acham que não são nossas por direito. Mas exatamente nisso que devemos nos encorajar e fortificar ainda mais para saber se o inimigo expressa tal interesse, então tem que haver alguma coisa nisso. Se ele estivesse dormindo ou balançando o berço para frente e para trás, então tudo seria diferente. Mas parece ser assim que a noiva do Cordeiro é vista como o principal inimigo. E assim como o povo de Israel é exteriormente o arqui-inimigo, mas as pessoas em si não são o inimigo. Elas são os abençoados do Senhor. Mas todos aqueles ao seu redor se tornaram seus inimigos. Mas Deus dissolveu a inimizade por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. E nós temos que compreender quem aceitou a redenção e a reconciliação, quem propriamente recebeu perdão, ele tem perdão para todos. Pedro perguntou naquela época, quantas vezes devo perdoar? 7 vezes são suficientes? E o Senhor disse, 70 vezes 7. Então, chegamos rapidamente a 490 vezes. O que é isso? Aquele que tem perdão, ele não pode fazer outra coisa a não ser perdoar. E provavelmente mencionei isso em oração hoje, de 1 Coríntios 13. O amor não considera o mal. Não existe sequer. Por um lado, pode-se carregar profundo sofrimento sobre isso, e por outro lado, ele sequer existe. Por que não? Porque o inimigo que fez, e as coisas do inimigo passam. Nós somente estamos interessados naquilo que Deus está fazendo. E eu não quero me apegar às coisas que o inimigo fez. Eu quero me apegar àquilo que Deus fez. E podemos dizer que Deus fez grandes coisas. Ele redimiu nossas almas da destruição e nos coroou com graça e misericórdia. Isso não é apenas uma palavra que foi dita, isso é um fato divino. E nós queremos nos apegar a isso de todo o coração e honrar nosso Deus com fé. Podemos até estar cercados de inimigos, mas isso não importa. Mas nós vimos a promessa de Deus ser cumprida em Cristo. Nele, ela se tornou uma realidade. A salvação tem sido mencionada há 4.000 anos. Em Cristo, a salvação apareceu. Então, a graça de Deus apareceu para todos, trazendo salvação para a humanidade. Onde está? Tito, capítulo 2, deveria estar. Capítulo 2, 11. Obrigado. Então, deixe-me lê-lo para vocês, se eu encontrar rapidamente, para que vocês saibam que em Cristo, sim, exatamente, porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. O que foi isso? Os profetas, eles profetizaram sobre a graça de Deus, eles profetizaram sobre o Messias, eles profetizaram sobre a salvação, mas agora está assim, a graça de Deus se manifestou. A salvação de Deus apareceu. O próprio Senhor apareceu, como está escrito no profeta Isaías. O próprio Senhor virá e vos dará a salvação. Vocês leram? Deveria estar no capítulo 40, E quando essa palavra encontrou seu cumprimento, as pessoas que creram nele ficaram felizes do fundo do coração. Deixe-me ver. Sim, deveria estar no capítulo 40, talvez a partir do versículo 11 ou do versículo 10. Eis que o Senhor Deus virá com poder e seu braço dominará por ele. Eis que o seu galardão está com ele e o seu salário diante da sua face. Quem de vocês está vendo a passagem bíblica? Ele mesmo virá e vos dará salvação. Talvez esteja no capítulo 35, afinal. Deixe-me apenas ler Isaías, capítulo 35, versículo 3. Fortalecei as mãos fracas e firmai os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração: sede fortes, não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança de Deus, ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como cervos e a língua dos mudos cantará. Isso é a palavra de Deus. Ele mesmo virá e lhes dará a salvação. E então tudo isso acontecerá. Os surdos ouvirão, os mudos falarão. Que graça! Não em um outro, mas nele mesmo, nosso Senhor e Rei. Nele está a salvação de nosso Deus e apareceu, e a graça de Deus que traz salvação a todas as pessoas. Quem quiser ser salvo hoje ainda, pode ser salvo. Nós não sabemos por quanto tempo mais. Às vezes é dito a salvação depende disso ou daquilo, às vezes até desta ou daquela igreja. A salvação somente pode estar no Deus abençoado. E é por isso que vamos até Ele, porque Ele veio até nós e aceitamos a salvação e a graça em Jesus Cristo, nosso Senhor. Que bom que está escrito aqui: fortaleça as mãos enfraquecidas e fortaleça os joelhos vacilantes. Diga àqueles que estão com coração abatido: tenham bom ânimo, não tenham medo. Vejam, ali está o seu Deus. Esse é um consolo divino. Eis aqui o vosso Deus. E sabemos que em Jesus Cristo, o próprio Deus apareceu. Mas somente vem isso aqueles cujos olhos foram abertos por Deus. Ele mesmo virá e vos dará salvação. A salvação não vem de um ser humano, vem de Deus. Veio para Israel, aos judeus, e continuou para as nações. E é por isso que está escrito: a salvação vem dos judeus, porque Deus se revelou lá. E essa salvação de Deus que foi revelada lá passou dos judeus para os gentios. E as Santas Escrituras dizem isso nos Atos Apóstolos, no capítulo 13. Quando os gentios ouviram isso, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido ordenados para a vida eterna. Essas promessas da salvação de Deus, não apenas promessas, toda promessa de Deus está ligada à graça de Deus, à salvação de Deus, à bênção de Deus ligada a tudo o que Deus tem para dar. E quando recebemos essas promessas de salvação de nosso Deus, então poderemos cantar com o compositor do hino: a plena salvação ensina a nossa Bíblia. Aleluia! A plena salvação ensina a nossa Bíblia. Nosso Deus não faz obra parcial. Nosso Deus faz uma obra perfeita. E na cruz do Gólgota, nosso Senhor exclamou: está consumado. E a cortina do templo se rasgou de alto a baixo. Isso deveria mostrar que o caminho agora está livre para que uma pessoa que deseja encontrar Deus possa encontrá-lo. Mas qual é o caminho para chegar lá? Não em torno da cruz, mas por meio da cruz. A cortina do templo não foi rasgada quando o Senhor realizou milagres e sinais. Ele não rasgou quando acalmou a tempestade, não rasgou quando ele alimentou a milhares de pessoas. A cortina do templo se rasgou quando a salvação de Deus em Cristo foi revelada na cruz do Gólgota para você e para mim. E nisto cremos de todo o coração. Isto nós aceitamos. E Paulo, que escreveu as cartas aos Hebreus, ele diz: vamos agora entrar no santuário celestial com alegria. E ele diz: esse é o novo e vivo caminho que ele nos abriu através da cortina, isto é, através de sua carne. Oh, que maravilhoso! Esses homens de Deus falaram por meio do Espírito Santo e transmitiram o que lhes havia sido revelado por Deus. Os profetas no Antigo Testamento, se julgarmos terrenamente, estavam um pouco em desvantagem, mas apenas temporariamente, porque profetizaram sobre a graça sem tê-la visto revelada. Então, os apóstolos no Novo Testamento e nós, como crentes na Nova Aliança, nós vemos essa graça de Deus em Jesus Cristo, nosso Salvador. Porque está escrito: a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. O que foi isso? A graça de Deus, a absolvição, o perdão, a redenção, a salvação, tudo em Jesus Cristo, nosso Senhor, para você e para mim. Vamos compreender hoje: as promessas de Deus não são apenas promessas de natureza geral, são promessas de salvação, promessas que contêm salvação divina, graça divina, bênção divina para você e para mim. E se aceitarmos essas promessas na fé em Jesus Cristo, então a plena bênção de Jesus Cristo nos será concedida pela graça. Eis que o seu Deus está chegando e vos dará a salvação. Então os surdos ouvirão, os mudos falarão, os coxos saltarão. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. E desejamos a nós de todo o coração uma plena restauração desse Evangelho de Deus, no qual todas as promessas de salvação encontram sua realização no espírito, na alma e no corpo, qual seja, que te perdoa todos os teus pecados e sara todas as tuas enfermidades e redime a tua vida da perdição e te coroa com graça e misericórdia. Nós não podemos fazer outra coisa a não ser pegar a espada do Espírito e proclamar a plena salvação em Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele mesmo zelará por sua palavra e a cumprirá pela graça. Vocês estão gratos hoje, vocês estão felizes porque as promessas de Deus não são vazias, mas porque a salvação de Deus, a graça de Deus e a bênção de Deus e tudo o que Deus tinha para dar estão nessas promessas de salvação de Deus para você e para mim. Foi a promessa de que Jesus Cristo viria e ele veio. Nele se cumpriram todas as palavras que foram ditas sobre ele. Portanto, em nós, todas as promessas de Deus também têm que se cumprir, pois elas são sim e amém, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, e isso para a glória de nosso Deus. Assim como terrenamente o povo de Israel conquistou a terra e pôs os pés nela, também nós queremos conquistar a terra de Deus e pôr nossos pés da fé nela. E Deus estará conosco e nos abençoará a todos com as riquezas de sua graça. A ele seja dada a honra. Amém. Vamos nos levantar e orar. Pai Celestial, eu te agradeço de todo o coração por todas as promessas de salvação, pela graça, por tudo o que tu nos concedeste em Jesus Cristo, nosso Senhor. Vida eterna e tudo o que pertence à nossa salvação total e bem-aventurança, nós recebemos em ti. Eu te agradeço por ser um presente de Deus, pelo qual não podemos trabalhar ou merecer, mas que recebemos na fé. Eu te agradeço por todos os meus irmãos, por todas as minhas irmãs, por todos aqueles que não poupam distância, esforço e tudo para se submeterem ao eco da tua palavra. Amado Senhor, em seus corações há um anseio e uma saudade que tu satisfarás. Aleluia! Pois tuas promessas contêm salvação, graça e bênção. São sim e amém em ti, nosso Senhor e Salvador, e se cumprem por meio de nós. Senhor, permita-me receber todas essas promessas na fé, e assim receberei salvação, graça e bênção. E o mesmo peço por todos, e especialmente para aqueles que levantaram sua mão. Amado Senhor, que o teu evangelho se torne novamente poder de Deus, para que os pecadores sejam salvos, os enfermos sejam curados, os amarrados sejam libertos, e que tu possas te revelar da mesma forma, assim como no início. Senhor, eu te peço, continue a nos guiar até que vejamos a perfeição e sejamos levados até ti. Assim como vimos nesse fim de semana, tu começaste, tu terminarás. Aleluia! Ao teu nome. Nós oramos por todos os irmãos, por todas as irmãs, onde quer que haja inimizade, onde quer que haja ódio ou aflição. Senhor, tu conheces a situação, ó amado Senhor. Intervenha. mude as coisas, traga razão e arrependimento para que todos nós cheguemos a Ti e que não falemos uns com os outros, mas contigo e recebamos a Tua resposta e a Tua bênção, a Tua graça e a Tua salvação. Então os cegos verão, os coxos andarão, os mudos falarão e todos se alegrarão com a Tua salvação. Nós Te agradecemos e Te damos a honra. No nome de Jesus. Amém.